Olá, estamos começando nossa disciplina de Administração Pública e estamos agora começando a Unidade 2. A Unidade 2 que vai tratar de um assunto importante, a organização política do Estado. Vamos começar então a nossa conversa tratando de um assunto bastante importante, que são as formas de governo. São duas as principais formas de governo. A primeira delas é a República. República, né, vem da palavra res pública, coisa pública, e que implica na participação do povo na escolha e nas decisões políticas de governo. Então, essa seria a nossa primeira forma de governo. A segunda forma de governo é a monarquia. Na monarquia, temos uma situação diferente, em que o governo ele se dá por meio de uma sucessão hereditária, em que o povo não necessariamente participa desse processo de escolha. Tem-se, então, a figura de um rei, a figura de um príncipe, ou a figura de qualquer outro nome que se dê a esse governante, o qual não implica na participação cidadã na escolha dos representantes, muito menos em decisões políticas. Então, a República implica na participação do povo nas decisões e, eventualmente, também na escolha de seus governantes, na maioria dos casos. E, na monarquia, não há essa condição da participação popular. Até pode haver em algumas instâncias, mas não é a sua característica primordial. Passemos ao item seguinte. O que seriam os sistemas de governo? Bom, são dois também os principais sistemas de governo que existem. Um deles é o presidencialismo, o qual, inclusive, é praticado no Brasil, e temos também o parlamentarismo. No presidencialismo, nós temos um presidente que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, o presidente é aquele que representa o governo no exterior, representa o país em reuniões de organismos internacionais e é também aquela figura que faz a gestão das operações e das estratégias do governo daquela nação. Então, essa é a figura do presidencialismo, que é o que nós conhecemos aqui no Brasil. Nós escolhemos um presidente da República e ele, por sua vez, faz toda essa parte de representação e a parte de gestão de governo. O segundo sistema de governo é o chamado parlamentarismo. O parlamentarismo é aquele sistema em que há uma separação entre quem é chefe de governo e quem é o chefe de Estado. O chefe de Estado é aquele que faz a representação internacional do país, que em geral pode ser feito por um presidente, por um rei, por qualquer figura que tem uma função exclusivamente representativa. E depois nós temos o chefe de governo. O chefe de governo é aquele que faz a gestão, faz a administração do governo, escolhe ministros, toma decisões. Então, no parlamentarismo, essas duas figuras são dissociadas, ao contrário do presidencialismo. Então, no presidencialismo, nós temos uma situação em que, geralmente, o presidente ele é escolhido para um mandato e ele cumpre esse mandato, né? Ele é escolhido, geralmente, pelo voto e aí, em países democráticos, e ele cumpre esse mandato até o final. No entanto, havendo algum problema, havendo alguma ruptura nas condições democráticas e havendo previsão legal, muitas constituições prevêem que um presidente democraticamente poderá ser removido do posto, apesar de ter sido eleito para tanto, por meio de um processo de impeachment, como tem na Constituição americana, como tem na Constituição brasileira e como tem em tantos outros países. Países como a Venezuela, países como a Alemanha, dispõem ainda de um outro recurso, que é o chamado de recall, que é um mecanismo em que os eleitores podem retirar representantes democraticamente eleitos, logicamente passando por um processo em que é provado que aquele representante eleito ele não cumpriu com suas promessas, ele não está cumprindo com aquilo que ele foi eleito para fazer. Então, nós temos o presidencialismo nessa situação em que a pessoa é eleita para um mandato e precisa cumpri-lo em condições normais, né? E no parlamentarismo é um pouco diferente. Tem também um mandato, mas em havendo alguma perda de confiança por parte do parlamento, em havendo uma grande falta de legitimidade do governo, o parlamento pode a qualquer momento retirar o chefe de governo e chamar novas eleições e escolher um novo representante. A gente percebe claramente que no sistema parlamentarista é mais fácil de trocar, é mais fácil de mudar um governo que perde as condições de governabilidade do que no presidencialismo. Vamos agora falar um pouco de Estado. No Estado, é importante que a gente compreenda, né, o que é essa figura do Estado. Então, o Estado, a gente pode chamá-lo de uma pessoa jurídica que, para existir, precisa ter alguns elementos. Vamos dar uma olhada aqui nessa tela que eu apresento para vocês e vocês vão perceber que são cinco os principais elementos que precisam existir para a existência de um Estado. A primeira delas é a soberania. Então, um Estado, para ser considerado como tal, ele precisa ter um poder soberano. O que é o poder soberano? É aquele poder que dá a ele a capacidade de decidir, em questões internas e externas, os seus próprios destinos. Segundo lugar, para que exista um Estado, é preciso que hajam leis. É preciso que haja um conjunto de leis que permitam que a vida nesse Estado seja organizada minimamente. Em terceiro lugar, não existe Estado se não houver povo. Não há Estado onde não hajam governados. Portanto, população, povo, é uma condição fundamental para a existência do Estado. Quarto e penúltimo elemento constitutivo do Estado é o território. Para que um Estado exista, para que ele tenha a sua existência garantida, é necessário a existência de um território onde as pessoas vão habitar e um território onde ele vai poder operar dentro dos seus limites. Por último, é preciso que haja um governo. Esse governo vai conseguir, então, fazer toda a gestão do país e garantir que haja prestação de serviços, que haja justiça, que haja garantia dos direitos fundamentais da população e ele vai conseguir minimamente fazer com que, ao menos minimamente, com que as coisas fluam com mais naturalidade dentro desse território. Alguns autores dizem que o grande objetivo de todo o Estado é garantir o bem-estar da população acima de tudo. Ainda tratando de Estado, é importante mencionar, no tocante à sua origem, que o Estado ele surge por volta do século XVI, num momento em que há uma união por parte da burguesia, no intuito de fortalecer os monarcas e acabar com aquela grande repartição em pequenos reinos feudais que haviam na época na Europa. Então, vários senhores feudais reúnem-se e conseguem, então, em torno de um monarca, criar aquilo que se chama de um Estado maior, um Estado moderno, um Estado forte, tá? Cujas funções iniciais são muito diferentes das funções que nós temos hoje. Basicamente, o Estado naquela época tratava de questões como diplomacia, segurança, em relação a invasões externas, principalmente, guerras, né? E, em terceiro lugar, arbitragem de conflitos, ou seja, garantir que a população respeitasse uns aos outros e respeitasse a propriedade uns dos outros. Então, essas eram as três principais funções que o Estado tinha no momento que ele surge, lá no século XVI. Então, os Estados surgem com a união da burguesia, fortalecendo os monarcas e reunindo, então, Estados maiores e mais fortes. É importante também frisar, né, que o Estado ele surge a partir do momento que a população abre mão de poder em nome de um governante para que ele decida os rumos da população. Ou seja, há uma delegação de poder com o surgimento do Estado moderno do povo para os governantes para que eles possam então decidir o que é melhor para a coletividade. Como eu comentava a vocês, as três primeiras funções que o Estado surge para fazer era proteção do território da população, principalmente naquela época havia muitas invasões externas. A segunda função, repetindo aquilo que já foi dito também, a arbitragem de conflitos internos, para justamente evitar que a população pudesse, de alguma forma, ou algumas pessoas pudessem roubar uma coisa das outras, invadir a propriedade do outro, que pudesse uma briga de vizinhos. Todas essas questões aí precisavam ser pacificadas e era necessário que o Estado intervisse para garantir a boa ordem e o bem-estar social. E a gente não pode se esquecer da diplomacia. Então havia uma grande necessidade de fazer acordos, tratados com outras nações, principalmente para evitar problemas e guerras, que era algo muito comum naquela época. Então percebam, pessoal, como que o Estado inicialmente ele é um pouco diferente do Estado de hoje. Hoje nós temos um Estado que é um grande prestador de serviços. Naquela época o Estado não era ainda um grande prestador de serviços. Então há duas grandes formas de Estado. Uma delas é o Estado unitário e outra é o Estado federativo. Quais são as duas principais diferenças entre o Estado unitário e o Estado federativo? Bom, o Estado unitário é aquele onde o governante ele não conta com subdivisões do seu poder, ele não conta com subunidades na sua estrutura organizacional. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: não há estados, não há províncias com autonomia que irão ajudar aquele governante a governar o território. Logo, dentro do Estado unitário, nós temos geralmente a figura do presidente, do primeiro-ministro, seja o nome lá que se dê para o chefe de governo, e ele governa juntamente com prefeitos das cidades. Não há a figura do governador do estado, não há uma figura intermediária entre o poder nacional e o poder local, municipal. Então, nessa condição, elimina-se uma figura que a gente conhece aqui no Brasil, que são os estados. Né? Essa é uma condição que existe na segunda forma de estado, que é o estado federativo. No estado federativo, nós temos a figura dos estados autônomos. Então, em havendo estados autônomos, nós temos um poder judiciário, um poder executivo, um poder legislativo em cada estado que vai auxiliar o presidente da república no governo do território nacional. Logo, ele abre mão de poder para que os governadores de estado ajudem-no a conseguir governar aquele dado território. Então, essa é uma situação presente somente no Estado federativo. Então, a grande diferença que existe entre o Estado federativo e o Estado unitário é que há unidades subnacionais autônomas que existem no Estado federativo, dentro de uma federação, e não existem no Estado unitário. Então, no Estado unitário não existe a palavrinha unidades subnacionais autônomas, que são, no caso brasileiro, que é um Estado federativo que existe no Brasil com o nome de estados. Em se tratando do Estado brasileiro especificamente, nos cabe aqui fazer alguns apontamentos para mostrar como que funcionam as coisas aqui no Brasil. Então, o Estado brasileiro, ele é representado, é um Estado federativo, composto por municípios, estados e União. Então, nós temos três entes federativos, municípios, estados e União. Cada um deles tem um determinado nível de autonomia para tomada de decisão. E uma coisa que é extremamente importante que nós saibamos, e que muitas vezes nós temos a impressão de que existe uma subordinação da União para o Estado e do Estado para o município, isso é importante que a gente desmistifique. Não existe subordinação dentro da Federação Brasileira. A única subordinação que existe é dos três para as leis existentes. Mas, entre União, Estados e Municípios, não há subordinação. Eles são autônomos e eles têm independência para a tomada das suas decisões. Portanto, o presidente da República não pode intervir diretamente numa decisão de um governador de estado, nem de um prefeito municipal. O prefeito municipal e o governador do estado têm total autonomia para decidir os seus assuntos, que são da sua competência, da forma que melhor lhe convier. Quais são as características, então, do Estado brasileiro, né, do modelo federativo brasileiro? E aí a gente lista aqui algumas características que são importantes que vocês vejam. Vamos dar uma olhada aqui nessa transparência para que vocês vejam isso junto comigo. Então, é necessário que haja autonomia, como a gente falou. Estados, municípios e União têm autonomia para poder tomar as decisões que melhor lhe convier. E há também fóruns, pessoal, fóruns de participação. Por exemplo, existem os deputados estaduais no Poder Legislativo, existem os deputados federais, os senadores, que levam as demandas dos seus municípios, dos seus estados, ao Poder Nacional, ao Poder Federal, de modo que haja uma participação, haja uma conversa entre os poderes, de modo que haja uma consideração das situações locais no poder nacional, no poder estadual, e assim ninguém fica desprovido de representatividade. Então, isso é fundamental que a gente entenda. Fora isso, pessoal, é importante que a gente lembrar que todo prefeito, todo governador e presidente, eles têm total autonomia de diálogo e de conversa com os outros entes no sentido de buscar solução para os seus problemas. Então isso denota uma capacidade participativa aí, né, no processo de tomada de decisão. Item seguinte, é importante que a gente lembre que uma das importantes características do modelo federativo brasileiro é a repartição de competências. Portanto, a Constituição já estabelece que a União tem determinadas competências, os estados têm competências bastante específicas e os municípios têm outros. Por que isso? Para evitar que estados, municípios e União fiquem usando seus esforços para fazerem as mesmas coisas. Essa repartição existe para que cada um saiba o que tem que se preocupar sem precisar invadir o espaço do outro. Terceiro lugar, estados, municípios e União contam com uma Constituição que funciona como seu grande fundamento jurídico. Portanto, ainda que existam constituições estaduais, é importante que a gente lembre que tudo isso está subordinado à Constituição Federal. Constituição Federal de 88, que é a Constituição que está em vigência. E é esse o documento que vai regrar a vida nos três poderes, nas três esferas do nosso Estado Federativo. Existe também uma Corte Constitucional. Portanto, existe um poder judiciário que vai garantir o cumprimento das leis no país. Em especial, faço aqui referência ao STF, que é a Corte Suprema desse país, que vai decidir sobre questões de constitucionalidade. Portanto, onde houver divergência sobre alguma coisa da Constituição, a última palavra é dada pelo Supremo Tribunal Federal, que é mais conhecido pela sigla STF. Outra coisa importante no nosso Estado Federativo é a inexistência do direito à secessão. O que quer dizer isso? Nenhum ente federativo pode buscar a independência do país de maneira isolada. Portanto, não há o direito à secessão. Estado nenhum pode buscar a separação ou separatismo. Isso está proibido dentro do Estado Federativo brasileiro. Por último, a gente pode lembrar que o poder político ele é descentralizado. No momento que temos presidentes, governadores, prefeitos, isso demonstra claramente que há decisões sendo tomadas no âmbito estadual, municipal e no âmbito local que fazem com que haja uma distribuição do poder político de acordo com as suas competências e que o poder político não é centralizado em uma figura única. No Estado brasileiro ainda, é importante a gente lembrar que o poder estatal ele é uno e indivisível. Portanto, ainda que haja uma separação de competências entre poderes, devemos lembrar que isso não significa que o poder esteja dividido, não. O poder do Estado ele é único e ele é indivisível. Acontece que certas funções são exercidas por poderes diferentes. Olhando aqui para essa tela, vocês vão ver aqui os três poderes que existem no Estado brasileiro e na maioria dos países, né? O poder legislativo, que é aquele que trata da criação de leis e da fiscalização do poder executivo. Em segundo lugar, nós temos o poder judiciário, que é aquele poder que vai garantir o cumprimento da lei e, eventualmente, julgar os casos em que a lei não esteja sendo cumprida. Depois, nós temos o poder executivo, que é aquele poder que vai tratar de governar, de estabelecer prioridades, de administrar as finanças, de administrar a administração pública do país. Dentro do poder, agora falando especificamente de cada um dos três poderes, né? Nós temos aqui inicialmente o poder legislativo. Como eu já mencionei, o poder legislativo, ele exerce duas funções específicas. A função normativa de criação de normas e leis para o país. Então, em cada âmbito da federação, ou seja, no poder municipal, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, nós temos instituições que representam o poder legislativo e cada uma delas vai criar leis e normas para a sua esfera de competência. E outra função importante, que muitas vezes a gente não lembra do poder legislativo, é a função fiscalizadora. Na função fiscalizadora, é importante lembrar que o poder legislativo precisa fiscalizar o poder executivo. Então, cabe ao poder legislativo ir lá e ver se há alguma irregularidade, se o que foi prometido está sendo cumprido, e essa é a grande obrigação pela qual o poder legislativo tem com a população de verificar realmente se o governo está sendo governado da forma como deveria, que esteja havendo respeito às leis e que esteja tendo legitimidade popular. Então, é importante a gente lembrar que no âmbito federal, o poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, é composto por duas casas. Portanto, no âmbito federal, o poder legislativo brasileiro, ele é bicameral. Ele é composto por duas câmaras: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Depois, no âmbito estadual, nós temos as assembleias legislativas e, no caso do Distrito Federal, nós temos a Câmara Distrital. No âmbito municipal, nós temos então as câmaras de vereadores, são elas as representantes do poder legislativo no âmbito municipal. Eu lembro também que os tribunais de contas, seja o Tribunal de Contas do município, aqueles que têm, os tribunais de contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, são órgãos auxiliares do poder legislativo e que auxiliam principalmente na função fiscalizadora do executivo. Já o poder judiciário, ele tem como função garantir o cumprimento das leis e o cumprimento da Constituição. Assim como o poder legislativo, o poder judiciário, ele é representado no município, nos estados e na União. Portanto, no âmbito nacional, o poder judiciário é composto pelos supremos tribunais e na esfera estadual ele é composto pelos tribunais de justiça, enquanto que na esfera municipal o poder judiciário é composto pelos fóruns. Lembro que os juízes que trabalham dentro do poder judiciário, todos eles gozam de autonomia e independência nas suas decisões. Portanto, eles tomam as decisões que melhor lhe convém, sem a necessidade de estar subordinado a interesses, sem ter a preocupação de estar subordinado a algum outro chefe ou coisa similar. Portanto, eles tomam as decisões que melhor lhes convier no tocante a garantir a legalidade, a justiça e o respeito às leis existentes. Por último, mas não menos importante, nós temos o Poder Executivo. O Poder Executivo é aquele que tem a função de governar, é aquele que tem a função de estabelecer prioridades, estabelecer o orçamento e fazer com que as coisas funcionem da forma como estão sendo planejadas. Assim como o Poder Legislativo, assim como o Poder Judiciário, o Poder Executivo ele também está representado, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, no âmbito federal, o Poder Executivo é representado pelo Presidente da República, o qual tem um Vice-Presidente da República e um Gabinete de Ministros. Logicamente que há um grupo de de administração pública federal conta com um corpo maior ainda de autarquias, de organizações que vão auxiliá-los a governar. Em seguida, nós temos no âmbito estadual o governo do estado, o qual conta com governadores, vice-governadores e um gabinete de secretários estaduais, o qual apoia o governador em suas decisões. Então, é subordinada a essa estrutura que existe todo o poder executivo estadual. Já no âmbito municipal, nós temos os prefeitos municipais, os vice-prefeitos e os secretários municipais exercendo as principais decisões estratégicas do poder executivo no âmbito dos municípios. Com isso, com esse conteúdo, nós encerramos essa unidade 2, que trata da organização política do Estado. Obrigado e até a próxima.